Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Um irmão muito ansioso veio a essa conferência e logo no aeroporto, na fila de embarque, ele viu uma jovem que parece que vinha para essa conferência também, e a jovem era muito linda, 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 linda aos seus olhos. Ele ansioso, apressado, ele queria chegar nessa moça e não sabia como, e na providência de Deus ele foi assentado ao lado dela. E logo ele começou a puxar um papo com ela, ela foi legal com ele, ficou sabendo que vinha para a conferência também, ela foi cortês, e ele nem trocou muitas palavras com ela, e ansioso e já preocupado que outros gaviões da Fiel iriam ver essa moça, ele falou: eu não posso perder essa chance, eu tenho que já paquerá-la, eu tenho que já lançar a rede aqui mesmo, antes que os outros vejam. E ele logo se precipita e força a conversa e fala para ela assim: irmã, se um dia você pensar em casar, que tipo de homem você vai procurar? E ela ficou meio chocada com a pergunta e sem graça, mas ao mesmo tempo pressionada, e ela falou assim, apertando o cinto de segurança, ela falou assim: olha, eu admiro muito homens americanos, eu fui criada próximo de missionários americanos, admiro muito os homens americanos, admiro também os chineses, e admiro também meu povo, os nordestinos. Eu admiro o pragmatismo do homem americano, a industrialidade dos homens chineses, a persistência e resistência dos homens nordestinos. Mas moço, irmão, qual o seu nome? Ele falou: prazer, Michael Xinglin Virgulino. Mas a história termina ruim. Essa moça não gostou da piada, ela se sentiu muito pressionada. O resto da viagem ela ficou quieta, calada. E aqui na conferência ela não está nem olhando para ele. Ele perdeu a oportunidade porque foi muito ansioso, muito precipitado. Na sua pressa e ansiedade, ele arruinou uma paquera. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos arruinados. Qual a solução para relacionamentos arruinados? Não estou falando de uma historinha como essa, estou falando de relacionamentos arruinados de uma forma muito mais drástica. A solução do Evangelho, esse é meu assunto hoje à noite, a solução do Evangelho de Cristo para os relacionamentos arruinados pelo pecado. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, versículo 25 em diante. Efésios 4, 25. A solução do Evangelho para os relacionamentos arruinados pelo pecado. Efésios 4, 25 diz assim: portanto, essa palavra é muito importante, eu vou explicar mais sobre ela no final da mensagem. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Até aí. A promoção no shopping center dizia assim: um cruzeiro para o vencedor. Quem for sorteado, participar dessa promoção e for sorteado, ele receberia como o primeiro prêmio seria um cruzeiro pelas ilhas do Caribe com direito ao acompanhante. Um cruzeiro pelas ilhas do Caribe com direito a um acompanhante. E eu fiquei pensando, andando ali pelas corredores daquele shopping, por que tem que ter acompanhante? Por que eles economizam e mandam só uma pessoa para o Caribe? com direito a acompanhante. Daí, logo, minha cabeça falou, não, porque um cruzeiro pelo Caribe, sozinho, você sozinho, se eu ganho aí sozinho, sem minha esposa, sem uma das minhas filhas, não tem graça nenhuma. Um cruzeiro pelo Caribe, sozinho, não tem. Em outras palavras, o melhor passeio do mundo, se você não puder levar alguém, não tiver alguém ao seu lado, não tem graça alguma, é melhor ficar em casa. E eu diria mais, é melhor você estar numa favela rodeado de amigos do que num condomínio fechado, solitário, dentro de uma mansão, cheia de conforto. É ou não é? É melhor estar com os amigos em Alphaville do que sozinho em Alphaville. É isso. O aspecto mais importante, jovem, ó, anota isso que eu vou falar para você. Isso aqui é profundo agora, e tem tudo a ver com a igreja. Não existe lugar mais legal do mundo do que nossa igreja. Porque, olha, o aspecto mais importante, valioso, relevante e gostoso da sua vida são seus relacionamentos. A coisa mais legal na vida não é o carro que você tem, que você vai comprar, que você vai conseguir, a casa, o bairro que você vai... Não é. A coisa mais legal na vida são os relacionamentos. Prime por eles. Valorize os relacionamentos. Primeiro, seu relacionamento com Deus. Segundo, seu relacionamento com o próximo, com a família imediata, com os colegas de trabalho, com os irmãos na igreja. Por causa do pecado, às vezes é difícil termos bons relacionamentos fora da igreja, no mundão, mas dentro da igreja a gente pode ter, além do bom relacionamento com Deus, podemos ter bom relacionamento com famílias, outras famílias, com jovens, com adolescentes, com idosos, com crianças, com pessoas do outro sexo. O aspecto mais importante, valioso, relevante e gostoso da nossa vida são os relacionamentos com Deus, depois com o próximo. Jesus confirma isso quando ele resume a lei e os profetas, dizendo lá em Mateus 22 o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. A vida do jeito que Deus planejou para nós, a melhor coisa dela é amar a Deus, ter um bom relacionamento com Deus e ser amado por Ele, e amar o próximo e ser amado pelo próximo. As coisas melhores da vida são os relacionamentos. Infelizmente, o pecado original estragou o nosso relacionamento com Deus e estragou o nosso relacionamento, arruinou o nosso relacionamento com os nossos pais, nossos irmãos, com os nossos colegas, com nossos amigos, com o nosso namorado, com o nosso noivo, com nossa família imediata. Mas, maravilha das maravilhas, no Evangelho nós encontramos esperança e solução para os relacionamentos arruinados pelo pecado. A minha tese hoje é essa. Está colocada aí no quadro, espero. Quando você experimenta os indicativos do Evangelho, Deus lhe dá disposição e força para obedecer os imperativos do Evangelho, que restauram seus relacionamentos arruinados pelo pecado. Quando você experimenta os indicativos do Evangelho, e eu vou explicar isso durante a mensagem, Deus lhe dá disposição e força para obedecer os imperativos do Evangelho, que restauram seus relacionamentos arruinados pelo pecado. Primeira pergunta óbvia é: quais são os imperativos do Evangelho? Quais são os imperativos restauradores de relacionamento do Evangelho? Quais são os princípios do Evangelho que podem restaurar seu relacionamento em casa, na igreja, com o namorado, com o noivo, com seu esposo, seu marido? O primeiro deles está em Efésios 4:25. Primeiro imperativo restaurador. Se os casais obedecessem esse primeiro imperativo, muitos dos problemas seriam resolvidos. Se os namorados obedecessem esse imperativo, muitos dos seus problemas seriam sanados. Primeiro é: fale a verdade. Efésios 4:25. Fale a verdade. O versículo diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade com o seu próximo. Fale a verdade. Em outras palavras, está dizendo aqui: comunique-se, fale, converse. Deus nos criou com capacidade de comunicação, e a sua palavra fala para você não ser uma pessoa trancada, fechada, uma pessoa que entra quieto e sai calado e deixa todo mundo com a orelha em pé, nervoso, tentando adivinhar o que está acontecendo com você. Não, fale. Se você quer amar seu pai, sua mãe, se quer amar seu namorado, conversa, fala com eles. Conversa, fala o que você sente. O grande teólogo Abelardo Barbosa já dizia: quem não se comunica, é. E a Bíblia fala isso muito antes dele. Nós precisamos falar a verdade. Falar, ao falar, não ser falso, nem mentiroso, rejeitar o boato, a meia-verdade, a verdade distorcida. Falar a verdade, falar com sinceridade. Esse é o primeiro, imperativo restaurador do Evangelho para os relacionamentos. Muitas pessoas se dão mal porque não falam a verdade. Ou não falam, e quando falam, não falam a verdade. Não são honestos, não são transparentes, não são verdadeiros. Segundo imperativo do Evangelho, bem prático, está ali no versículo 26. Quando você for ofendido, não curta sua ira. Não curta sua ira. Versículo 26 fala: quando vocês ficarem irados porque alguém ofendeu vocês, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Eu dou graças a Deus que esse versículo não diz a nós: não fiquem irados. O versículo, o imperativo do Evangelho é: não é, não fique irado. Ficar irado é pecado. Não, fala lá: quando vocês ficarem irados. Quando vocês ficarem irados na sua ira, não dê espaço para o diabo, não caia no pecado. Como é que eu posso dar espaço para o diabo na minha ira? O versículo explica isso. Você dá lugar para o diabo, você peca quando é ofendido e reage com ira, você peca na sua ira quando você curte e alimenta essa ira, quando você prolonga a sua raiva, quando você deixa que essa sua ira fermente lá dentro do seu coração. E como é que a gente faz isso? Normalmente a gente faz isso relembrando a ofensa. A gente coloca no videotape lá da nossa mente, a gente coloca a ofensa que a pessoa cometeu contra nós naquele repeat, né? E fica aquilo que a pessoa falou em câmera lenta: você, né? E você vai ouvindo aquilo. Uma outra forma, a gente começa a contar, compartilhar para os outros como que aquela pessoa nos ofendeu. E a gente compartilha com o pastor, com o diácono, com o introdutor da igreja, com os irmãos mais queridos e amados. A gente compartilha no culto de oração, a gente compartilha no WhatsApp, a gente compartilha com todo mundo. E a gente, cada vez que compartilha, a gente vai se enchendo de autojustiça e de raiva da pessoa. Um exemplo: você curte futebol, o seu time, ele chega até a final do Campeonato Brasileiro, você investe um dinheiro e compra duas entradas, dois bilhetes para você e para sua noiva. E você marca com ela, vai ser aquele uma data especial para você, e você vai levá-la junto, ela está contente também. Mas só que quando você passa na casa da sua noiva, ela sabe que você está ansioso, você gastou dinheiro, você curte, você quer chegar lá bem antes, você quer pegar tudo, mas ela demora-se para se aprontar. Ela não fica pronta, e você fica no carro e dá uma buzinadinha, e aperta a campainha, e liga no celular, e: calma, eu já estou terminando, só meu cabelo, não sei o que tem. E você sai atrasado, e você fica irado com aquilo. Você sente que ela não foi sensível, ela foi egoísta, ela só pensou no cabelo dela, ela não pensou que ela está estragando o seu programa. Quando você chega lá, você perdeu o melhor dos lugares na arquibancada, você perdeu o show de fogos, o time já começou, já levou 1-0, você está louco da vida, e você fica irado. E ali na sua ira, você tem uma escolha: você pode apaziguar a sua ira ou você pode esticar a sua ira. Você pode dizer: eu estou irado com essa noiva, eu quero que ela sinta o furor da minha ira, eu vou puni-la com a minha ira, sim, eu vou ensinar para ela uma lição, eu vou judiar dela para sentir o que eu estou sentindo. E quando você faz isso, o diabo fala: oh, legal, tem uma porta aberta no coração aqui. E o diabo chega junto, e ele vai te encorajar, enchendo você de mais autojustiça e autocomiseração. Ele vai falar isso mesmo, e ele começa a dar dicas para você de como pagar essa noiva com a mesma moeda, e ele vai ensinar você como vingar-se dessa noiva insensível, Mas o que o diabo não vai dizer para você é que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Só complica, só piora as coisas. O diabo não vai dizer para você que a vingança pertence ao Senhor. Não curta a sua ira, aprenda a apaziguá-la. Nós precisamos aprender na palavra de Deus que nós podemos deixar de ser pavio curto para sermos pavio longo. Para de aceitar esse molde que colocaram na tua cabeça, que você na família tem pavio curto, você é uma exceção à regra. Não, a palavra de Deus, o Evangelho chama a gente a sermos pessoas longânimas, pacientes, sábias, como Jesus. Outro imperativo libertador do Evangelho para arrumar e proteger seu namoro, proteger seu relacionamento com os pais, seu relacionamento com os irmãos, os relacionamentos arruinados pelo pecado. Versículo 28: quando você errar, arrependa-se de forma tangível. Quando você errar, arrependa-se de forma tangível. O versículo fala: o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. A maioria de nós, quando pecamos contra outra pessoa, quando erramos lá em casa, no namoro, a gente fala: oh, desculpa, foi mal, hein? Isso não é arrependimento. Isso não é o jeito bíblico de se corrigir um erro contra um irmão. Isso é apenas um pedido esfarrapado de desculpa. Arrependimento, jovens, arrependimento é uma mudança de atitude que produz uma mudança de comportamento. Repita isso comigo, vamos lá. Arrependimento é uma mudança de atitude que produz uma mudança de comportamento. Olha o que o versículo fala. Você tem roubado, você tem sido ladrão, você está dizendo que está arrependido? Ok, então mostre o seu arrependimento, parando de roubar e procurando um emprego e trabalhando para ter para você mesmo e para ajudar os outros. Isso é arrependimento bíblico. É esse tipo de arrependimento que Jesus espera das pessoas que se aproximam dele para a salvação. Não é só falar: estou arrependido, e continua caindo naqueles pecados, continua vivendo naquele direcionamento errado, sem nenhuma mudança, só dizendo que mudei por dentro, mas não mudou por fora. Imagina seu namorado aceita levá-la num evento muito importante, para você, não para ele. Agora inverteu a história. Agora ele vai dar carona para você, ele vai te dirigir para um shopping, tem uma promoção muito grande, mas vocês saem do serviço, o shopping fecha 10 horas, e vocês vão chegar lá meio em cima da hora, e o seu noivo está meio tranquilão, o shopping é novo, cidade grande, vocês não têm endereço, não têm GPS, a noiva pegou as direções, e ela vai no banco do passageiro, dando as direções: entra aqui, na próxima esquerda, entra, depois cuidado, tem uma avenida, nós vamos pegar para a direita, e você vai indo, mas chega numa direção, num ponto crucial lá, que ela fala: entra após o viaduto, e você não entra, você desapercebido, olhando, você não está muito esquentando com esse programa, e você acaba errando, você passa direto, ela fala: eu falei para entrar, agora nós vamos entrar nessa avenida aqui, e você fala: perdão querida, me perdoa, e logo você para o carro e tenta dar meia volta, procura um retorno para corrigir o seu erro. Tudo bem, você errou, você pediu perdão, e está parando o carro e procurando o mais rápido possível corrigir aquele erro. Mas imagina esse bendito noivo: você perdeu, você não entrou, eu falei para você entrar ali, por que que você passou direto? Me perdoa, querida, me perdoa, e continua indo, entendeu? Me perdoa, e vai continuando, pegando a rodovia, indo embora. Eu estou falando, fico lá, mas não, me perdoa, eu errei, todo mundo erra, e continua indo para uma outra cidade. Vai dar B.O., vai dar problema. Eu tive uns tempos atrás, eu tive a grata oportunidade de ver uma pessoa realmente arrependida, um jovem da minha igreja, recém-casado, trabalhava de vendedor, viajava muito, e um dia ele chega bem triste falar comigo, e ele confessa que numa dessas viagens ele caiu em pecado, ele cometeu um adultério. E eu falei: puxa vida, que tristeza. Mas no meio dessa tristeza, eu vi o sol raiando, porque ele chegou para mim e falou: pastor, olha, eu queria que o senhor soubesse eu estou arrasado, eu estou muito triste, mas já me acertei com Deus, eu já me acertei com a minha esposa, não foi fácil para ela, eu fiz questão de chamar e conversar com os pais dela, que moram aqui na nossa cidade, eu fiz questão de falar com meu pai, com a minha mãe também, pedindo a oração de todos eles, e eu já pedi a conta desse emprego, pastor, e eu estou procurando um novo emprego, porque eu falei, a sua esposa pediu isso? Não, ela não pediu, eu já me adiantei nisso, estou indo lá agora para já, eu vou decidir, vou sair, eu vou ganhar menos, mas vou ficar dentro da cidade, perto da igreja e perto da minha família. Está vendo? Arrependimento verdadeiro é uma mudança de atitude que reflete em mudança de comportamento. Eu estou cansado de ver membros de igreja falando, eu pequei, mas continua dando oportunidade para o pecado e para a tentação. O que mais? Que outro imperativo restaurador do evangelho para os nossos relacionamentos arruinados pelo pecado? Fale com educação e consideração. O quarto imperativo. Fale com educação e consideração. Versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. O evangelho convida a gente a fazer um voto, a fazer um propósito no coração, de para a glória de Deus, para o bem da família, para o bem dos amigos, para o bem do namoro, para o bem do casamento, decidir nunca mais falar de forma mal educada. Nunca mais falar igual o vô falava, igual o vizinho fala, igual o pai talvez fale, igual talvez a mãe fale com o pai. Sem grosseria, não vou mais ser grosseiro, não vou usar mais palavrões, nem críticas destrutivas, eu só vou usar palavras que edificam. Eu não vou mais usar o meu palavreado de uma forma a humilhar o meu próximo, a intimidar, a manipular. É interessante que o primeiro imperativo restaurador dos relacionamentos arruinados pelo pecado fala, fale a verdade. Fale a verdade. Mas esse quarto aqui fala que não basta falar só a verdade, mas você tem que falar a verdade com amor, educação, consideração. O cristianismo chama a gente, o evangelho chama a gente a sermos pessoas educadas, pessoas que se comunicam de forma edificante. Qual o maior problema nos casamentos, nos namoros, nas amizades, no relacionamento entre jovens na igreja e mesmo entre adultos? É aquele irmão, aquela irmã que fala, eu sou honesto, o que tem de ser dito, eu falo na lata, e vai lá e fala mesmo, não fala por trás, fala pela frente, mas fala do jeito errado, fala de uma forma dura, fala de uma forma mal educada, fala de uma forma crítica, fala de uma forma não atacando não só o problema, mas a pessoa também. Por isso que assembleias em igrejas batistas, vocês presbiterianos acho que não tem assembleias, tem? Tem, às vezes tem, né? De vez em quando o pastor vai sair, coisa assim. Mas nós batistas temos assembleias demais. E o problema das assembleias são os irmãos honestos, os irmãos responsáveis, os irmãos que gostam de ser verdadeiros e falar o que tem que ser dito, mas fala do jeito errado. Perderam esse chamado maravilhoso do evangelho, esse imperativo libertador que protege os relacionamentos. Como pastor, eu estou cansado de exortar casais da igreja, dizendo a eles o seguinte: o divórcio não começa com uma traição, mas começa com desrespeito no namoro. Quando o namorado, depois de um tempo, ele acha que porque ele tem, já agora, ele ama e é amado, e eles têm intimidade no sentido de serem amigos, uma amizade mais profunda, e que o fato de você ter uma amizade profunda com alguém, te dá, confere a você liberdade de falar o que quer do jeito que quer. Você fala, mas você gritou com ela desse jeito? É, se eu não gritar com ela, eu vou gritar com quem? Com ninguém, não grita com ninguém. Você não grita com o patrão, você não grita com aquela secretária zona bonitona lá da empresa que você trabalha, você fica todo bobão perto dela, você trata aquela sirigaita com educação. Tá Trate a sua namorada com educação. Trate a sua noiva com educação. Trate a sua esposa com educação. Trate a sua mãe com educação. Trate os irmãos em Cristo com educação. Então, na igreja, devemos falar a verdade, irmãos, mas sempre de forma educada, com consideração. Se os casais aprendessem isso, se os irmãos aprendessem isso, muitos dos problemas seriam resolvidos. Essa é uma grande solução do Evangelho para relacionamentos arruinados. Talvez hoje mesmo você vai precisar já ligar para alguém, pedir perdão, não pelo que você falou, mas pelo jeito que você falou, com o pai, com a mãe, com o irmão, com a irmã. Em quinto lugar, não entristeça o Espírito Santo. Versículo 30, ele fala, não entristeça o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como é que a gente entristece o Espírito Santo de Deus nesse contexto aqui? Contexto de relacionamentos. Quando eu li esse versículo, eu falei, já sei, a gente entristece o Espírito Santo de Deus quando a gente não profetiza, quando a gente não fala em outras línguas. A gente entristece o Espírito Santo de Deus quando a gente não canta no coral da igreja. A gente entristece o Espírito Santo de Deus quando a gente não dá o dízimo, ou quando a gente não vai para o campo missionário. O texto não fala nada sobre profetizar, falar em línguas, cantar no coral da igreja. O texto, versículo 31 e 32, fala que você entristece o Espírito Santo de Deus quando você acalenta amargura e ira no seu coração, que leva você a gritar, caluniar, agir com maldade contra o irmão que te irritou e que te irrita. Você entristece o Espírito Santo de Deus quando você não age com bondade nem com paciência. Quando você não perdoa quem te ofendeu, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. O versículo, olha lá que diz, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Perdoar, vamos falar sobre isso. Se você quer alegrar o Espírito Santo de Deus, você tem que perdoar. Tem gente que fala, perdoar é esquecer. Eu não concordo com isso, não. O ser humano só começa a esquecer as coisas quando ele tem Alzheimer ou quando ele bate a cabeça no concreto. Daí ele tem uma amnésia lá, daí ele esquece. Mas o ser humano normal, do jeito que Deus fez, não esquece, não. Perdoar não é necessariamente esquecer. Perdoar é abrir mão de uma ofensa. É abrir mão de um prejuízo para a glória de Deus. Para o bem da igreja. Eu perdoo aquele irmão para a gente continuar numa boa juntos. No momento de bobeira, ele falou lá uma coisa que não devia contra o pastor. Mas esse irmão, ele é bênção na minha vida, ele é bênção na vida de tanta gente na igreja. No momento de bobeira, ele falou uma besteira lá. Eu não vou confrontar, eu não vou ter que chamar ele no meu gabinete. Eu perdoo aquele irmão. Eu coloco na balança e falo, puxa, esse irmão me abençoou já tantas vezes, que é esse erro que ele cometeu, eu estou vendo que ele já está arrependido, está chateado, vamos tocar o barco, abraça o irmão e já ri com ele, passa para ele a mensagem que você não está nem aí com o que ele falou, aquilo está perdoado, você colocou aquilo na caixinha do amor. Padaria não tem caixinha que a gente põe para as pessoas que trabalham no balcão? Na igreja devia ter caixinha também, a gente põe caixinha, irmão, deu uma boa noite meio atravessado para mim, aquela caixinha do amor, está perdoado, acho que o irmão comeu uma pizza estragada, ele não está bem, está perdoado. Temos que perdoar, eu gosto do Provérbios 19:11, fala assim, a sabedoria do homem lhe dá paciência, falando de relacionamentos, a sabedoria de um homem lhe dá paciência, e a glória desse homem sabe o que é? É relevar as ofensas. Eu gosto de jogar isso na minha cara. Silas, você se acha uma pessoa sábia? Ou você é tolo? Ou você é burro? Se você é sábio, perdoe as ofensas, releve as ofensas. Para de ficar em qualquer ofensinha que vem, você fica já encalhado, triste. Ah, hoje eu não vou pregar mais, porque um irmão da diretoria falou que isso e aquilo. Não, para com isso. Olhe para Cristo. Olha o quanto ele te perdoa, perdoa os irmãos com generosidade, seja sábio, continua amando e conquista esse irmão que se ofendeu de alguma forma, mas pessoa sábia não se ofende facilmente, Você é casquinha de ferida. Você é aquela pessoa que toda hora precisam ir falar com você, porque você para de ir na igreja. Você é tolo. O Evangelho te convida, através da obra do Espírito Santo na tua vida, a ser sábio e ser uma pessoa que não para os relacionamentos facilmente por causa de ofensas. Você perdoa, você toca o barco e continua. Perdoar é uma coisa tão maravilhosa. Perdoar é abrir mão de uma ofensa, de um prejuízo. É liberar o próximo do meu direito de cobrança, de vingança. Isso para a glória de Deus, para o bem do próximo e para o meu próprio bem. Quando eu fico bronqueado com alguém e não consigo perdoar, aquilo faz mal para mim. Eu saio da igreja, vou para casa, eu não consigo nem curtir os gols do Fantástico, aquela bronca está lá dentro e tira toda a graça. O Santos fez 5-0 no Corinthians, eu não consigo curtir, porque aquela mágoa está lá. E eu não durmo bem, eu não como bem, o sorvete fica sem gosto nenhum. Mas quando a gente perdoa, a gente vive, a gente curte Deus, curte as bênçãos e providências de Deus. John Stott, ele foi visitar o diretor do maior hospital psiquiátrico em Londres, e esse homem mostrou para ele todas as dependências daquele grande hospital, e disse para John Stott assim: olha, metade dos nossos pacientes não estariam aqui nesse hospital psiquiátrico se soubessem perdoar. Efésios 4:32 diz que nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Por quê? Porque nós fomos perdoados. Como nós fomos perdoados? E para sermos perdoados, de Jesus em Mateus 6. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, disse Jesus, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Em último lugar, último imperativo restaurador dos relacionamentos estragados pelo pecado: rejeite todo tipo de imoralidade sexual. Rejeite todo tipo de imoralidade sexual. Muitos relacionamentos são estragados por causa de imoralidade sexual que infiltra e penetra no meio dos relacionamentos, maculando os relacionamentos. Olha o que Efésios 5:3-4 fala: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem sequer menção, irmãos, de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Daí fala: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças a Deus. Não haja obscenidade, irmãos. Obscenidade é palavra, ato, gesto, pensamento, imagem que desrespeita as leis da pureza e da santificação. Não haja entre vocês nem sequer menção de porneia, de imoralidade sexual. Porneia é todo tipo de perversão sexual que trabalha contra o bem-estar do casamento, instituição divina, instituição onde você pega um homem e uma mulher que fazem uma aliança de amor e compromisso diante de Deus e formam uma família. Porneia é tudo aquilo que visa contra e ataca e destrói a família. Sexo dentro do casamento, diz Hebreus 13:4, sexo dentro do casamento é uma bênção, fora do casamento é uma desgraça. Rapidamente, eu vou falar sobre isso para vocês, porque o princípio do Evangelho fala para nós rejeitarmos todo tipo de imoralidade sexual. Sexo dentro do casamento tem a bênção de Deus, digno de honra entre todos, seja o matrimônio bem como o leito sem mácula. Matrimônio, aliança de amor e compromisso entre o homem e a mulher diante de Deus. Sexo dentro do matrimônio, dentro do casamento, é ordenado por Deus, é fonte de saúde física, emocional e espiritual. De acordo com 1 Coríntios 7, é um antídoto que Deus nos dá, até mesmo para resistirmos às paixões da carne, às tentações sexuais. É melhor casar-se do que abrasar-se, diz o texto. Se algum irmãozinho não consegue se conter, então casa, e não espera minha casa, minha vida, não, vai lá e aluga uma kitnet. Eu e minha esposa, nós alugamos uma kitnet, gente, que mal cabia nós lá dentro. Entrava os dois, chegava uma visita, tinha que sair, vamos conversar na rua, vamos na padaria. Mas a gente fala, para que a gente ficar se abrasando e caindo em tentação? Não, vamos casar, queremos a bênção de Deus, acima de tudo. Sexo dentro do casamento é fonte de prazer, de alegria, intimidade, dignidade, é fonte de vida. Sem sexo você não tem filhos, noras, genros, netos, bisnetos. Sexo é coisa maravilhosa. E filhos gerados dentro de uma aliança de amor e compromisso são mais bem amados, seguros, saudáveis. Sexo dentro do casamento é bênção digna de honra, diz o Senhor. Sexo dentro do casamento abençoa os pais, os filhos, a igreja, a sociedade e, acima de tudo, glorifica a Deus. Agora, sexo fora do casamento é outra história. Sexo fora do casamento só produz prazer acompanhado de perigos e prejuízos diversos. Perigos e prejuízos diversos. Sexo fora do casamento, anota aí, é PPP, é prazer, perigos, prejuízos diversos. Prazer acompanhado de perigos e prejuízos diversos. É o perigo da doença venérea, sífilis, AIDS, hepatites virais, herpes, clamídia, gonorreia, HPV, responsável por 99% do câncer do colo de útero. Perigo da paixão não correspondida. O mundo apresenta esse negócio de você namorar de uma forma assim, de qualquer jeito, sem muita preocupação, que isso é, você é jovem, o jovem tem que namorar mesmo, mas eles não falam que quantos casos a pessoa vai, entra num desses namoros relâmpagos aí, ela entra só para curtir o outro tá, ele se apaixona por você, ele te idolatra, ele não quer te perder, e ele não sai da sua cola, e ele começa a ter sinais de psicopata, e começa a ligar para sua mãe, para o seu pai, ou ia sequestrar seu cachorro, e ele vai na sua igreja, e atormenta a sua vida, e manda recado, e dá um jeito de mandar você embora da empresa, enfim, quantos crimes a gente fica sabendo de pessoa, de crimes, porque o camarada namorou, depois o outro não aceita um romper do namoro. Isso acontece dentro da igreja. Eu já estive em várias igrejas, não tenta adivinhar que igreja que é que eu vou falar aqui agora, tá bom? Eu já fui membro de 9 igrejas, pastor de 4. Numa delas tinha um rapaz que, quando a moça da igreja, os dois do coral, ela falou, não dá, não vou continuar esse noivado, e ele pegou o carro, ele queria se matar, pegaram ele, pegou o carro, ele estava ameaçando de dar velocidade total e jogar o carro contra um caminhão, porque começou um namoro, achando, namoro é legal, é normal, depois desmancha, não é bem assim, e se tiver sexo dentro do namoro, daí a coisa fica mais séria. Como pastor eu já aprendi, que o casal que leva um namoro puro e santo, quando desmancha, tem que desmanchar, eles se separam, é duro. Ele chora, ela chora, uma semana, duas, três semanas. Daí vai se acomodando, vai voltando para os amigos, um mês, dois, três, começa a aparecer já uns outros paqueras. Agora, tem uns namoros na igreja, quando desmancha, é o fim do mundo. A moça ou o rapaz emagrece, não come mais nada, não quer trabalhar, não quer estudar, quer morrer, compra um revólver que dá tiro na cabeça, e não para de vir falar com o pastor e com a esposa do pastor. Daí eu descubro, opa, isso não foi desmanchado um namoro, isso foi um divórcio. Essa namorada está agindo, esse namorado está agindo como aquele casal, que depois de 20 anos de casado, um divórcio, uma traição. Eles não tiveram um namoro puro, santo, não foi só uma amizade com mais profundidade, não foi um casamento. Eles estavam tendo sexo já tinham unido as suas almas, através do ato sexual, e agora estão rompendo, estão se rasgando um ao outro. Você não quer que ninguém faça isso com você, não faça isso com ninguém. Sexo fora do casamento só produz perigos, prejuízos diversos, perigo da vergonha, da desonra, perigo do sentimento de culpa arrasador, o perigo da gravidez indesejável, não planejada, que leva muitos a considerar o aborto, o assassinato de uma criança que não tem nada a ver com a história, o perigo da destruição da própria família por vir. Uma frase que eu aprendi muitos anos atrás e nunca esqueço é que o sexo no namoro, o sexo pré-conjugal, costuma levar as pessoas ao sexo extra-conjugal. Você apronta com a sua namorada, com o seu namorado, agora é uma aventura, vocês estão escondendo de Deus, parece o Jonas, escondendo de Deus, escondendo todo mundo, daí casa. Só que aquele camarada que você treinou, aquela moça que você treinou a fazer as coisas escondidas, agora dentro do casamento não sente muita graça da coisa. Porque o prazer estava em fazer escondido, o prazer era naquilo que está errado, naquilo que o pastor não pode saber, Deus não pode saber, o pai não pode saber. E agora no casamento, ela é tentada a fazer também uma coisa errada dentro do casamento, ou ele é tentado. O sexo pré-conjugal costuma ensinar as pessoas a se tornarem adúlteros quando casados. Mas o pior de tudo, do sexo fora do casamento, o pior de tudo é que ele atrai o juízo de Deus. Hebreus 13, 4, digno de honra entre todos, seja o matrimônio bem como o leito sem mácula, porém Deus julgará os impuros e adúlteros. Não é o pastor, não é a diretoria, não é a denominação, não é o pai, não é a mãe, não é o sogro, não é o delegado. Deus, ele mesmo vai sair do trono para vir te visitar e julgar você que está brincando com o corpo da filha dele, com o corpo do filho dele. Por isso o diabo faz de tudo para levar a gente a ver sexo fora do casamento como uma coisa normal. Por isso o diabo faz de tudo para banalizar o sexo e levá-lo para fora dos limites do amor, do compromisso, do casamento. E nessa campanha ele tem promovido com sucesso piadas sujas, palavras chulas, palavrões, gestos obscenos, frases ou jargões maliciosos, músicas, livros, novelas, filmes ou propagandas maliciosas, sensuais, eróticas, semi-pornográficas. A nossa televisão para a família está cheia de coisa semi-pornográfica. E depois, o próximo passo é pornografia, 100%, material 100% pornográfico. A estratégia do diabo, e ele está conseguindo com muito sucesso, é de forma lenta e persistente roubar nossa sensibilidade e quebrar a nossa resistência. Ele tenta levar a gente, e está conseguindo, tendo muito sucesso na vida de muita gente dentro da igreja, levar a gente a se acostumar com a imoralidade sexual, a tolerar e depois até a apreciar o sexo fácil e irresponsável, o sexo que proporciona prazer imediato, sem necessidade do relacionamento de amor e compromisso com a família, sem submissão à vontade de Deus. Tenho certeza que tem jovens aqui que já estão sentindo-se muito culpados, estão sentindo-se muito arrasados diante de uma mensagem como essa. Mas eu falo para você, olhe para Cristo, arrependa-se do seu pecado, aqui mesmo agora, confesse o seu pecado a Deus. Jovem, deixa eu dar uma palavra curtinha sobre o meu tempo, já acabou, mas vamos lá. Jovem, depois eles editam isso daí de alguma forma. Jovem, deixa eu falar uma palavra rapidinha para você sobre namoro. No namoro, como manter-se puro no namoro cristão? Foi a pergunta que hoje o Vinícius fez para mim aqui numa entrevista. Primeira coisa, namoro somente com o propósito de casamento. Namoro somente com o propósito de casamento. E tira da sua ideia, tira da sua cabeça essa ideia secularizada de casamento, com uma festa de 150 mil reais, num salão, que vão colocar tudo pano aqui, e vão, sabe, e vai. Tira da sua cabeça essa ideia de casamento com casa própria e carro próprio, e depois da faculdade. Não. Eu casei no segundo ano de faculdade. A Vânia estava na faculdade. Nós dois falamos, nós vamos, em vez de ficar namorando 3-4 anos, se tentando um ao outro, eu sou normal, você é normal. São Paulo, a gente tinha muita autonomia, muita liberdade. Eu falei, é tentação demais. A Bíblia fala para fugir da tentação. Eu falei, vamos nos casar e vamos continuar vivendo casados, estudantes casados. Você na sua faculdade, eu na minha, e nós vamos continuar em pureza diante do Senhor. E vamos deixar para ter filhos só mais para frente. E Deus fez assim. terceiro mês de casados, a Vânia engravida. Eu nem sabia que tinha feito ainda, ela estava grávida já. Mas olha, ó, é rir, para você foi legal, né? Mas para mim, eu parecia aquele coelhinho. Tem uma história do coelhinho que fala assim, que o coelhinho chega para a coelhinha, fala assim, ele quer namorar com ela, né? E ele, eles são muito rápidos, né? A gente no começo de vida de casado a gente é assim, não tem experiência nenhuma, tal. Depois quando é mais velho que fica legal, mas no começo é quantidade. E o coelhinho chega para a coelhinha e fala assim, ele dá um abraçozinho nela assim e fala, querida, vai ser legal, não foi? Eu falei para a Vante, vai ser legal, eu falei, estou grávida. Mas, ó, irmãos, sem casa própria, carro pagando, Deus nos sustentou. Deus proveu, e o sonho nosso, assim que essa filha nasceu, era de a Vanger poder criá-la sem precisar trabalhar fora. Mas ela ganhava duas vezes mais que eu. Como que ela ia parar de trabalhar fora? E nós começamos a orar ao Senhor. Senhor, dá para minha esposa, dá para nós o privilégio da minha esposa criar os nossos filhos. E ela poder trabalhar depois que criou os filhos, mas não agora. E Deus fez milagre dos milagres. Eu não tenho tempo para contar isso agora. Mas, gente, somente casamento, somente com propósito, namoro somente com propósito de casamento. E namoro sempre com tênis Nike no pé. O pastor falou sobre isso hoje. Namoro sempre com tênis Nike no pé, aquele tênis bom para corrida. Entendeu? 1 Coríntios 6:18. Fuja da imoralidade sexual. Fuja da imoralidade sexual. A mesma Bíblia que fala, aproximai-vos de Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. É a mesma Bíblia que fala, você pode resistir o diabo, mas fuja da imoralidade sexual. No namoro você vai ter muitas tentações, muitas brechas, oportunidades para tentação, e você cair na imoralidade sexual. Então use um tênis Nike, fuja, saia correndo, vai embora. Sai da porta da casa dela, vai, não leva o carro. Se o carro está sendo um lugar para tentação para vocês dois, convida o vizinho para ir junto para a igreja, leva a sogra. Uma coisa que eu fazia com a minha esposa, já eu era ensinado essas coisas no meu tempo de jovens. Pastor Ari Veloso, em acampamento, nos ensinou muita coisa. Mas uma das coisas que nós fazíamos, eu evitava música romântica dentro do carro, quando eu ia buscar a Vanger para o culto e levar para casa. Nada de música romântica. Música romântica pinta o clima. Especialmente a sertanojo. É um chororô ali que ninguém aguenta. Então, punha hinos de louvor a Deus. Luiz de Carvalho. Não pinta clima nenhum. Estou brincando, mas é verdade, gente. Ok, vamos rapidamente. Eis a solução do Evangelho para os relacionamentos arruinados pelo pecado. Fale a verdade. Não curta a sua ira. Arrependa-se de forma tangível. Fale com educação e consideração. Para de ser um mal educado. Para de ser uma má educada. Para de ser essa pessoa ruim de comunicação. Fale como Cristo quer que você fale. Não entristeça o Espírito Santo. Rejeite todo tipo de imoralidade sexual. Ok, vamos falar agora rapidamente sobre os indicativos do Evangelho. O Evangelho não é salvação através de realização de boas obras. O que é o Evangelho? O Evangelho não é salvação através de obediência a uma lista de regras. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é salvação através de penitência, sacrifício, campanha. Salvação através de renúncia, autodisciplina, celibato, privação, isolamento, dedicação total à oração e leitura bíblica. Isso não é o Evangelho. Isso é má notícia. Isso é peso. O Evangelho é boas novas, é boa notícia. O Evangelho é a boa notícia da salvação que Deus confere a nós por sua graça. Graça imerecida, graça gratuita. Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, uma redundância até, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A lei diz as regras, a lei diz o que você precisa fazer para agradar a Deus, mas não consegue, e por isso ela, a lei, o condena. Mas o Evangelho diz o que Deus fez por você em Cristo Jesus, e isso o capacita a obedecer à lei. Os primeiros 3 ou 4 capítulos de Efésios falam sobre esses indicativos do Evangelho. Antes de você poder praticar os imperativos, antes de você ter vontade, força para praticar os imperativos, você precisa experimentar os indicativos do Evangelho. Rapidamente, deixa eu passar para você. Efésios, eu vou colocar tudo no quadro aí. Vai prestando atenção conforme eu leio. Perceba como tudo é dito lá em Efésios 1, 2, 3 e 4, como tudo é dito no modo indicativo, pretérito perfeito. É Deus que faz, a gente só recebe, a gente não faz nada. Efésios 1, 2, 3 e 4, a gente não faz nada, a gente só recebe. Por exemplo, Efésios 1, 4, Deus, não você, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Efésios 5, capítulo 1, 5 e 6, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7, nele temos, em Cristo nós temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da sua graça. Depois, no versículo 11, nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua graça, a fim de que sejamos para louvor da sua glória. Versículo 13, Deus, não você, você não fez nada, Deus nos selou com o Espírito Santo da promessa. Capítulo 2 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Deus, fala o versículo, capítulo 2, versículo 6, Deus garante que nos ressuscitará com Cristo, e com Ele nos fará sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 8, fala, Deus, não você, Deus nos salvou, por sua graça, por meio da fé, isto não vem de vós, não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Versículo 16, por meio de Cristo, Deus nos reconciliou com si mesmo. Versículo 19, por meio de Cristo, Deus nos uniu à sua grande família, família de Deus, por isso a gente não está mais sozinho. Agora nós temos Cristo, nosso irmão mais velho, por nós temos o Espírito Santo em nós, a igreja ao nosso redor, a palavra de Deus nas nossas mãos, suas promessas, nós temos a oração, livre acesso à glória do Pai, mas tudo isso, meus irmãos, tudo isto, graças à ação de Deus, é Deus e Deus, graças à sua iniciativa e ação soberana, graças ao seu amor e misericórdia, graças ao seu poder regenerador. E a tudo isso nós chamamos de os indicativos do Evangelho. Voltando à minha tese inicial, através da carta de Efésios, Deus nos ensina que antes de você poder encarar os imperativos libertadores que podem solucionar os relacionamentos arruinados pelo pecado, você precisa experimentar os indicativos de amor, misericórdia e graça de Deus. Isso é obra dele, depende dele. Esses indicativos resumem o poder regenerador de Deus tirando você do sepulcro, como ele fez com Lázaro. E num culto como esse, ele chamando você pelo nome e falando para você, tenha vida, saia para fora desse túmulo que você está vivendo, e você responde ao chamado eficaz do Espírito Santo, e você nasce outra vez, e de repente você passa a ter um coração, uma disposição que você nunca teve antes. Eu lembro-me, quando eu pela primeira vez fui tocado pelo Espírito Santo de Deus, eu era filho de pastor, prometendo para mim mesmo que quando eu chegasse a 18 anos, eu não queria mais saber de igreja, eu não queria saber de pastor, eu ia viver do meu jeito. E um dia Deus fala comigo num culto, meu pai pregando, e ali de repente um interesse que nunca morreu mais, por Deus, pela obra de Deus, Se você não experimentou isso, não adianta ficar vindo em conferência e tentando obedecer os imperativos da palavra de Deus. Você tenta, tenta e não consegue, você cai, você tenta, tenta, daqui a pouco você desanima e vai ficando frustrado, tentando viver os imperativos restauradores do Evangelho na força da carne. Não funciona. Você não tem coração para isso, disposição para isso. Eu gosto dessa história que, no tempo das cruzadas evangelísticas de Billy Graham, nas tendas, um jovem desviado indo para o seu serviço, ele estava desviado da igreja. Na verdade, ele conhecia o Evangelho, os imperativos do Evangelho, mas ele nunca foi regenerado. Mas ao ir para seu emprego na padaria, ele passa por uma tenda e o coral está ensaiando um hino. E a letra daquele hino é usada pelo Espírito Santo para tocar o coração daquele jovem. E aquele jovem não consegue ir para o emprego, ele fica parado ouvindo o hino. Ele se aproxima da porta e fica ouvindo o coral cantando. E a música, a letra vai tocando o seu coração. E aquele jovem ali, pela primeira vez, ele vai sentindo o peso dos seus pecados contra Deus. Pela primeira vez ele vai sentindo uma profunda desilusão com as propostas indecentes do pecado e da sociedade no pecado. Ele vai sentindo uma desilusão com o materialismo ao seu redor, com o hedonismo, com o secularismo. E ele vai sentindo uma fome e sede de Deus, do seu perdão, da sua graça, coisa que ele nunca sentiu. Mas ele é pressionado, você tem que trabalhar. E ele fala, eu vou trabalhar, mas assim que acabar, eu vou vir correndo e hoje eu vou entregar minha vida a Cristo, eu quero me acertar com Deus. E quando ele sai do emprego, ele, com essa disposição de querer se acertar com Deus, ele chega nessa tenda, o culto já tinha acabado. As pessoas já estavam recolhendo a sujeira, não tinha mais ninguém, estavam apagando as luzes, só tinha, parece um pastor com a gravata toda solta, indo embora. E ele fala, pastor, pastor, por favor. E ele conta a sua história, ele conta como que ele quer se acertar com Deus, e ele faz uma pergunta para o pastor, ele fala, o que é que eu preciso fazer, pastor, para me acertar com meu Deus? O que é que eu preciso fazer? E o pastor olha para a tenda que está apagando as luzes, ele fala, jovem, agora é tarde para você fazer qualquer coisa. Mas pastor, ele fica achando, só porque está acabando o culto, não, o senhor não pode me ajudar a me acertar com Deus? Daí o pastor percebe e fala, não, estou falando para você que agora é tarde para você fazer qualquer coisa para se acertar com Deus. Porque Deus, em Cristo, jovem, ele já fez tudo o que é necessário para te reconciliar com ele. Esse quebrantamento que você está experimentando é obra dele no seu coração. Ele já fez tudo, jovem. Você só precisa agora olhar para Cristo, confessar seus pecados e pela fé crer nele. Olhe para Cristo para a sua salvação e continue olhando para ele para a sua santificação. E vai olhando para Cristo, vai olhando para Cristo até o dia que você vê-lo face a face. E a pergunta que eu faço para vocês aqui hoje à noite, jovem, você já sentiu o peso do seu próprio pecado? Você já sentiu o mau cheiro da sua depravação, da sua vaidade, o mau cheiro do seu egoísmo, da sua falta de fé, da sua ignorância, da sua soberba? Você já teve uma experiência de quebrantamento na presença de Deus? Experiência essa que costuma marcar um momento de regeneração. Você já teve isso? Você já chegou no ponto de, pelo Espírito Santo, ficar completamente desiludido com as propostas indecentes desse mundo secularizado, hedonista, materialista, sensual? Você já caiu a ficha? Pelo Espírito Santo, você já chegou no ponto de falar, essa vida aqui, esse mundo sem Deus não vale nada? Você já chegou nesse ponto? Você já chegou no ponto de sentir profunda fome e sede do Deus vivo, teu Criador? Eu sinto que tem muita gente aqui que tem um cristianismo aqui na cabeça, mas nunca experimentou os indicativos maravilhosos, sobrenaturais do Espírito Santo, que fazem parte principal do Evangelho de Cristo. O Evangelho não é levantar a mão, aceitar Jesus. O Evangelho é ser transformado, regenerado de dentro para fora. Você já experimentou isso? Isso não é algo que você pode fazer, fabricar. Não é algo que pastor vai coordenar e dar um discipulado e vai levar você. Não tem como. Isso aí depende de você clamar, 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 clamar. Eu recomendo para você, O exemplo do cego Bartimeu. Ele não podia ir até Jesus, era cego, a multidão está passando. Ele queria ser curado, mas ele não tinha como mandar Jesus curá-lo. Ele não tinha como correr e implorar. A coisa que ele podia fazer era: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor um dia transformou a vida do pastor Solano. O Senhor um dia transformou a vida do pastor Jonas Madureira. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, me transforma. Eu não quero só levar essa vida cristã baseada, que eu sei o que é os cinco pontos do calvinismo, eu sei como que é a salvação, os imperativos. Eu quero sentir, eu quero ter vontade, eu quero ter poder de colocá-los em prática, eu quero ter pelo menos força para estar lutando. E eu não tenho isso. Quando eu estou junto com os outros, eu fico numa boa, mas eu saio, eu já enfraqueço, caio, eu já volto ao vômito e me iludo com os prazeres passageiros desse mundo. Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero orar agora por você que se sente assim: pastor, eu não tenho isso ainda, mas eu quero. Eu quero fazer uma oração com você cantada aqui. A pessoa que escreveu esse hino, ele foi muito feliz. E o hino que nós vamos cantar serve para você que está nessa situação, sentindo que você não tem de Deus ainda esse toque regenerador. Mas você pode, como o cego Bartimeu, clamar a Ele agora. Vamos colocar em pé. Eu vou pedir que aqueles de vocês que quiserem, deixa eu ser um pouco arminiano aqui agora, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Eu vou me ajoelhar aqui, vem se ajoelhar comigo e vamos clamar ao Senhor. Quem sabe vai ser hoje que Ele vai te visitar de uma forma especial. Já está te visitando, talvez. Chegue aqui, vamos fazer isto.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.